ele assume a entidade, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, uma entidade fundada em 1975 para representar os radiodifusores paranaenses. Atualmente, a ERP reúne mais de 350 emissoras de rádio e televisão do Estado. Sr. Márcio, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde.
Muito boa tarde a todos os ouvintes da CBN, Maringá e região.
Bom, o senhor assume a entidade e certamente assume com projetos, com metas. Conta pra gente alguns dos seus planos.
Nós faremos continuidade nas ações assertivas da gestão atual, né, implementando, amplificando ainda mais essas atividades. Né, vamos dar também sequência na integração do trabalho com o sindicato da Rádio Difusão que nós fazemos hoje, para que nós possamos realmente ter cada vez mais representatividade e força para qualquer tipo de movimentação. Então, nós estaremos aí, junto com o SET, com o sindicato, né, implementando as ações de combate às emissoras comunitárias que agem ilegalmente. Vamos estar monitorando também a flexibilização da Voz do Brasil, importantíssimo, né, para que realmente o rádio possa ter um horário nobre disponibilizado para poder levar informação a seus ouvintes.
O senhor fala, por exemplo, da questão das emissoras comunitárias. A gente que acompanha o dia a dia das emissoras de rádio, em especial o que diz a legislação a respeito das emissoras comunitárias, a gente nota que são raras as emissoras que funcionam, de fato, como comunitárias no Estado do Paraná. E não apenas no Estado do Paraná, mas em todo o Brasil. Será que em algum momento a gente vai conseguir dar conta disso, fazê-las funcionar de maneira correta e não disputar, por exemplo, espaço com as emissoras comerciais, como tem acontecido atualmente?
Esse é o nosso propósito e nós não mediremos esforços para que nós possamos realmente fazer com que a legislação seja cumprida. Por isso que há um grande trabalho de mobilização nesse sentido, onde realmente as emissoras comerciais, aquelas que recolhem impostos, que têm um compromisso muito maior, né, não somente tributário, mas com a sociedade, né, ela tenha respeitado a sua legislação.
Bom, e hoje, como que tem sido a articulação junto ao próprio Congresso, ao próprio governo, para dar conta dessa realidade? Porque a gente percebe que parece que as próprias demandas dos empresários de emissoras de rádio não encontram muito eco junto ao governo quando há a tentativa de fazer valer o que diz a legislação a respeito das emissoras comunitárias.
Infelizmente, todo esse processo é muito letárgico, demorado, e ficamos nós um prejuízo maior. Mas nós temos certeza que, se mantendo bastante combativos, né, conseguimos ver uma resposta pronta para que realmente a lei seja cumprida.
Bom, o senhor fala também sobre a Voz do Brasil. Essa é uma outra demanda de muito tempo das emissoras de rádio, né?
Também, importantíssimo. Você sabe disso, né, às 19 às 20 horas a audiência no rádio é baixíssima, justamente em função da pouca audiência que a programação da Voz do Brasil traz ao cidadão. Nós temos certeza que nós conseguimos realmente a flexibilização, ou seja, nós não queremos que acabe com a Voz do Brasil. Nós queremos sim, né, que ela possa ser durante o dia um outro horário, flexibilizado o horário. Dessa forma, nós dispomos aí um espaço nobre para poder levar muito mais informação e entretenimento aos ouvintes.
Essa proposta de flexibilização da Voz do Brasil, o senhor acredita que está mais próxima de se concretizar?
Isso é muito mais próximo. Isso nós intencionamos aí, né, fazer um trabalho também de monitoramento nas ações em Brasília, né, junto com os deputados, para que nós possamos realmente, pelo menos nesse primeiro semestre, ter um posicionamento sobre isso. Assim como também, né, algo outro movimento muito forte, muito intenso, que acontece no segmento da radiodifusão, é a definição do novo padrão do rádio digital brasileiro. Então, nós tivemos nosso congresso no passado, em novembro passado, em Foz do Iguaçu. O ministro Paulo Bernardo esteve conosco lá e assumiu o compromisso desse primeiro semestre e está definindo qual vai ser o padrão de rádio digital adotado. Essa é uma definição importantíssima para o setor, mas muito mais especialmente para as emissoras AM, que passarão a ter uma qualidade de áudio similar ao FM.
Essa é uma outra discussão que faz tempo que vem sendo feita, mas até o momento também não temos uma conclusão. O senhor diria que pelo congresso que aconteceu no ano passado, pelos diálogos mais recentes, a gente consegue pensar num prazo para definição dessa tecnologia e para início da sua implementação?
Você citou algo muitíssimo importante. Uma questão é definir qual vai ser o padrão. A outra, sim, nós começamos a implementação dessas ações. E nós sabemos que não basta apenas as emissoras de rádio adquirirem transmissores e modernizar seu parque de estúdios. Quer dizer, toda a indústria do rádio deve estar mobilizada também. Né? Então, é desde aquilo do radinho de pilha, né, para o torcedor que vai ao estádio acompanhar o jogo, tá, até o automóvel que está com um novo padrão de rádio também.
Bom, hoje as emissoras, quase todas elas, estão migrando para a internet. De alguma forma, essa não é uma maneira das emissoras responderem à própria ausência de uma definição por essa tecnologia digital?
Ah, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, nós trabalhamos também com os três pilares: inovação, qualificação e mobilização. No pilar inovação, nós queremos justamente poder ser um grande canal de acesso e indutor de novas tecnologias para as emissoras, né, para que elas possam realmente potencializar oportunidades e não ver como ameaça a questão da internet, a rede social.
Um outro aspecto, o senhor fala da profissionalização, inclusive da gestão das emissoras de rádio. Isso hoje é uma necessidade, a gente sabe. Mas ainda no Paraná, a gente tem muitas emissoras que funcionam quase que de maneira amadora no que diz respeito às suas administrações?
É, quando nós falamos do processo de qualificação, nós temos dois entendimentos. O primeiro é de que, para sermos fortes, para podermos realmente temos uma programação de altíssimo nível, com boa qualidade, nós teremos que ter um quadro funcional que possa responder à altura desse compromisso. Então, nós temos que investir fortemente na qualificação profissional dos nossos funcionários, nossos colaboradores, para que possamos levar com mais qualidade a programação que realmente, né, traga não só o ouvinte, mas por consequência o anunciante também. E no outro nível, nós também queremos levar muita informação, muito conhecimento sobre novas práticas de gestão para, né, quem está aí no processo decisório, ou seja, o proprietário, o sócio, o diretor da emissora.
Muito bem. Bom, e por parte da entidade, como é possível fazer isso? Através de eventos? O que é possível fazer?
A entidade, infelizmente, ela tem uma capacidade de investimento muito boa, que nos proporciona justamente reinvestir, né, em ações junto ao associado. Então, nós, na gestão passada, promovíamos muitos encontros regionais, indo até as emissoras em cidades-polos e ali concentrando realmente os custos de acordo com as demandas e necessidades. Nós vamos amplificar ainda mais essa atividade para que nós possamos realmente atender todo esse conjunto de demandas.
Bom, são ações que começam assim que o senhor já estiver à frente da entidade. A posse ainda hoje, né?
Isso, às 20 horas. Tá, no Centro de Convenções, eu estou uma boa aqui em Curitiba.
Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na CBN. Seja sempre muito bem-vindo a Maringá, em especial na CBN Maringá.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Sucesso à frente da ERP. Nós conversamos com o novo presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Estado do Paraná. Nós conversamos com o presidente da ERP, o senhor Márcio Vilela, ele que assume a entidade hoje à noite e vai comandar, portanto, a entidade que representa as emissoras de rádio do Estado do Paraná.